Senhoras e senhores, bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati Filho, o diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de finanças e diretora de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br/ri e pela plataforma do MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, bom dia a todos. Prazer tê-los mais uma vez aqui na conferência da Iguatemi. Agora, respeito ao terceiro TRI de 2017. Acho que vale mencionar que, no contexto de uma economia que já começa a dar sinais de melhora, né, a Iguatemi vem reverberando aí alguns sinais também dessa melhora na economia, onde a gente destaca alguns pontos, começando aqui com as vendas totais, que no trimestre atingiram 3,1 bilhões, crescendo 6,8 versus o TRI de 2016. Já as vendas mesmas lojas também tiveram um crescimento importante de 5,9% e as vendas mesmas áreas crescendo 6,8% em relação ao terceiro TRI de 2017. Quando a gente fala dos aluguéis, a gente teve aluguéis mesmas lojas aumentando aí 5,8% e o aluguéis mesmas áreas também com crescimento de 6,1% no trimestre. A receita líquida ficou em 169,7 milhões, com crescimento também de 5,3% versus o TRI 16. E o EBITDA atingiu 133,8 milhões no terceiro TRI, um aumento aí de 4,6% em comparação ao TRI passado, ao TRI do ano passado, com uma margem bastante destacada de 78,9%, ultrapassando inclusive o topo do nosso guidance, que é um dos highlights que a gente mencionado, né, um trabalho que a Iguatemi vem fazendo já há alguns anos, e dando bastante resultado, melhorando bastante a margem e tornando a gente assim a melhor margem do setor mesmo, lembrando que a Iguatemi é a empresa que destaca aí na parte da qualidade dos seus ativos, da qualidade da sua operação, quer dizer, mesmo entregando uma qualidade maior na ponta, como é o reconhecimento da marca, a gente consegue aí ter uma margem bastante relevante com melhoras nesses últimos anos. O lucro líquido, então, ficou em 53,1 milhões, também com um destaque importante, um crescimento bastante expressivo, refletindo aí a melhora da economia, queda de juros com 30,6 acima do TRI do ano passado. O FFO também com 79,8 milhões no TRI, com um crescimento expressivo de 18,5%. Isso tudo ajudando a reduzir a alavancagem da companhia, né, que fechou o TRI em 17 e com 3,14, uma queda de 0,26 em relação ao TRI de 16. A gente teve ainda a captação de um CRI em setembro de 279,3 milhões, uma taxa final aí bastante boa de 93% de CDI com prazo de 7 anos. E os pagamentos de dividendos, que foram no valor de 60 milhões, totalizando aí 120 milhões no ano. A gente tem como evento subsequente três pontos que a gente gostaria de destacar. Um deles é a entrada da Iguatemi, criando uma conferência anual de moda. Né, todo mundo sabe que o 50% do nosso negócio refere a essa categoria muito importante. E a Iguatemi decidiu, então, animar e discutir e falar e ser referência também nesse setor, além de na venda também na questão de formação de conteúdo. E passou, desde o ano passado, quando o Iguatemi celebrou 50 anos, a fazer uma conferência que esse ano renomeou, chamando de Iguatemi Talks Fashion, que é uma série de painéis, palestras, encontros e workshops com os principais nomes da moda, não só do Brasil, mas também de fora, pessoas inéditas que não viriam, e essa é a ideia de anualmente a gente fazer essa conferência, o que ajuda a reforçar nossa marca como referência de moda, tanto no Brasil quanto fora do país. A gente também tem uma expectativa, mantém a expectativa de superar o topo do Guides para margem no ano, mostrando aí a nossa compromisso em manter as receitas e também as despesas, controle e entregando essa margem que a gente mencionou aí um pouco antes. E também algo que é muito importante, que é um dos pilares da nossa companhia, que é a questão de inovação. A gente lançou um novo projeto, que é o projeto Pitch, né, que tem o objetivo aí de promover encontros com startups, empresas inovadoras que tragam soluções novas e que possam melhorar ainda mais a performance da nossa companhia, ajudando com essas tecnologias novas, o desempenho e trazendo novas ideias aí que possam ser absorvidas pelo nosso negócio no futuro próximo. Na sequência, a gente tem na página 5 a média atual de 455 mil metros quadrados, chegando aí ao final de 2019 com 488 mil metros quadrados. Então, aí, em destaque, né, o Fashion Outlet em Santa Catarina e Nova Lima. Sobre o Outlet de Santa Catarina, vocês viram aí no nosso release, aqui a gente não está mostrando com as fotos, mas a superestrutura já começou a ser levantada, né, então a obra segue agora em ritmo acelerado, com entrega prevista para o final de 2018. Então, a gente tem aí uma boa já comercialização desse ativo, beirando aí os 60%, a gente espera fechar até o final do ciclo de 18 a inauguração aí por volta aí de 80% a 90% da área comercializada. E aí temos aí na página 6, então, os taxas desses dois brinquedos que eu mencionei, o Gol Santa Catarina e o Nova Lima, um para 18, o outro para final de 19. E passando a resultados, passo aqui a Cristina, que vai dar mais detalhes sobre os resultados da companhia no 17. Obrigado.
Bom dia a todos. Obrigada pela presença no nosso conference call. Estou falando já no slide 8, os principais indicadores operacionais. Acho que é importante destacar que primeiro ponto, que a BL permanece flat no ano contra ano, sem nenhum aumento aqui de... A gente não teve nenhum evento que fizesse com que a gente tivesse alguma mudança aqui. O Carlos já mencionou, tendo as mesmas lojas, as mesmas áreas, crescendo 5,9% e 6,8% respectivamente. E aluguéis também bastante na mesma toada que a gente tem reportado, crescendo 5,8% e mesma área 6,1%, sendo bastante saudável, num número que cresce, inclusive, sobre um número bastante relevante em 2016. O custo de ocupação tem uma pequena queda para 12, muito reflexo do aumento das vendas, que a gente também já mencionou, que cresce quase 7% no trimestre, né, e 6% no ano. Taxa de ocupação ligeiramente abaixo do que foi o trimestre de 16, muito em função também dessa continuação de reposicionamento de mix de várias unidades nossas. E uma análise de imprensa lista bastante controlada, de 1,5, no ano bem abaixo do que foi 2016, e ainda já com uma expectativa do 4 tri, ainda ser um pouco inferior ao que a gente reportou nesse CRI agora. Olhando no slide 9, demonstração de resultados, a gente fechou a receita bruta com R$197 milhões, um aumento de 5,9%. Impostos de escolas com aumento de 9,7%, aqui basicamente por causa do aumento de descontos em 17 em relação a 16, e que faz com que a gente feche a receita líquida, então, no crescimento um pouco abaixo do que a receita bruta, 5,3, mas fechando em quase R$170 milhões. Custo de despesas bastante em linha, aí também crescendo 5,7 com R$40 milhões. Outras receitas de despesas operacionais, basicamente, por dois motivos, a gente tem a venda da folha e a gente também tem importantes vendas de pontos aqui. Aqui sempre no ano ainda um pouco abaixo foi 16, mas ainda um número bastante saudável para o ano que é 17. Fechamos o EBIT então em quase R$34 milhões, uma margem recorde para a companhia, quase 78,9%. E olhando um pouco mais para baixo no P&L, então, um lucro líquido de R$53 milhões, o crescimento de 30%, basicamente vindo entre o EBITDA e o lucro líquido da diferença que a gente teve em despesas financeiras líquidas, que cai 20% no ano, no trimestre, e 18% nos 9 meses acumulados, uma diferença expressiva, por duas razões, combinado da diminuição da alavancagem da companhia e, obviamente, a redução da taxa de juros no período. A FFO fechou em R$80 milhões, uma margem de 47%, e no ano também bastante estável, com quase 46%, um pouco acima de 46%, em R$234 milhões. Olhando a página 10, o breakdown da parte da receita, como eu falei, acho que a receita, olhando os 9 meses acumulados, a gente tem 5,6% de crescimento de receita bruta. O grosso disso vem de aluguel, que cresce no período de 9 meses 7,1%, mantém a mesma proporcionalidade dentro das nossas receitas. Taxa de administração e estacionamento, mais ou menos o mesmo crescimento, um pouco abaixo de 5%, e outros, uma queda no período de 5,1%, mas basicamente pela não mais a amortização da Copart do JK, que encerrou em junho desse ano, no aniversário de 5 anos do empreendimento. Tá? Olhando um pouco o breakdown do aluguel, que é a parte maior da nossa receita bruta, a gente cresce, como eu falei, 7,1%, e o grosso disso, como em todos os trimestres que a gente vem mostrando, está no crescimento do aluguel mínimo. O aluguel mínimo cresce 8,3%, uma ligeira queda de overage, no 4,3, muito em função de estar convertendo esse pedaço de over para dentro do aluguel mínimo. E a locação temporária nesse trimestre específico, crescendo 2,2, mas no trimestre já mostrando o que é típico também da sazonalidade, crescendo aí 2,5 no trimestre de 16 contra 17 contra 16. Olhando o slide 11, custos de despesas também, que tem sido bastante foco nos últimos anos na companhia, a gente vê um incremento aí no período de 9 meses de 2,9, então bem baixo na parte de custos de despesas, né? Custos crescendo 4,6 e despesas no período caindo 1,3. Essa queda de 1,3 nas despesas, quebrada abaixo, né? A gente tem despesas administrativas praticamente flat, crescendo 1,1%, que representa pouco mais do que quase toda a parte de despesas. Remuneração e ações, a gente tinha feito phase-out já do nosso plano, tinha amortizado ele até o final desse ano, então a gente tem uma queda substancial em remuneração e ações. E a parte de pré-op que começa, apesar de ser um número bem baixinho, então ele fica no nosso gráfico como 0% das despesas, é um número que ano que vem pode esperar um ligeiro crescimento, porque a gente tem o pre-op referente à inauguração do outlet de Santa Catarina. Tá? Olhando, então, na parte direita do slide, o crescimento de despesas administrativas, de despesas em geral, crescendo 10%, né, no tri contra tri, mas ainda bem baixo, um pouco abaixo de R$12 milhões no trimestre. Olhando agora um pouco a posição de balanço nosso na página 12, endividamento, A gente fechou o trimestre com uma dívida total de 2,2 bilhões de reais e um caixa de 560, que nos leva a uma dívida líquida de 1,6 bilhões de reais. O EBITDA 12 meses para trás, olhando, daria 532, que nos dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,14, que é o mesmo número do segundo tri, tá? Também muito em função da segunda tranche dos dividendos que a gente pagou agora no terceiro tri, que foram mais de 60 milhões, totalizando 120 milhões de reais de dividendos no ano. Tá? A expectativa, como a gente não tem isso para o quarto tri, a gente encerrou o pagamento de dividendo agora, deve ter uma queda substancial para o fechamento também do ano. Custo total da dívida em 103,9% do CDI, e a gente continua abrindo que esse nosso prazo da dívida, que está mais ou menos assim, rodando 5 anos, nunca basta 5 anos, que a gente está sempre trabalhando para manter isso rolando as nossas dívidas. Como o Carlos mencionou, a gente acabou de fazer uma captação muito importante de CRI aí, com uma taxa realmente incrível, um prazo total de 7 anos, um carente de 5, clean. Então, realmente foi uma operação muito bem sucedida. Com isso, a gente tem um cronograma de amortização que está na parte de baixo do slide, que continua se alongando, um caixa bem tranquilo para as amortizações dos próximos anos, então é bastante confortável aí a atuação de liquidez da companhia para os próximos 2 anos. Olhando a página 13, um pouco do perfil da dívida, olhando por indexador, agora a gente tem 80% da nossa dívida atrelada à CDI, isso aqui é basicamente os CRIs, as debêntures, tá? A gente tem um pedaço ainda de CR, que é grosso do crédito imobiliário, e BNDES, que está ligado à TJLP, e outros que tem um pedacinho de debênture IPCA e algumas outras moedas, mas pouca coisa. Tá? Olhando um pouco então esse perfil, eu acho que a gente está realmente bem posicionado para capturar essa queda da taxa de juros, né, que vocês veem quando a gente reporta o nosso P&L, o efeito no lucro líquido. Por fim, olhando a página 15, falando um pouco de guidance, a gente reafirma então o nosso guidance de 17. A gente tinha falado na virada do ano que a gente teria um crescimento de receita líquida de 2,7%. Nos 9 meses acumulados, a gente está um pouco abaixo, a gente está no meio do range, em 4,6, a gente deve fechar realmente no meio do range. Margem EBITDA acumulado 9 meses, a gente está em 57%, mas a gente deve superar isso, mantendo, até porque a margem no último trimestre, tipicamente, também é uma margem bastante elevada. E o nosso investimento entre 80 e 70 milhões, que a gente deve também fechar dentro desse range, mas mais para a parte de baixo do range da companhia. Tá? Acho que vale lembrar na parte de receita líquida também, que quando a gente fez esse guidance, quando a gente soltou esse guidance para o mercado, a gente tinha imaginado, inclusive, uma inflação bem mais alta no período. A gente tem virado nossos contratos de aniversário com uma inflação praticamente a zero. E teve vários shoppers que tiveram aniversário de contrato onde a gente virou a zero. Então, esse crescimento, na realidade, em termos reais, até está acima da nossa expectativa do que a gente tinha imaginado quando a gente soltou esses números. Tá? Então, de novo, bastante positivo para a companhia e mostra a resiliência do portfólio. E com isso, então, a gente termina aqui a nossa apresentação e a gente está, como sempre, disponível para perguntas e respostas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla Jogo da Velha. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o telefone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Cristina. Bom dia, Carlos. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao Land Bank, né? A gente deu para observar aqui algumas mudanças na principalmente acho que no galeria ali, se a gente fosse olhar o potencial para a área privativa e brownfield, queria entender um pouquinho melhor quais foram as mudanças. Esse já é um indicativo aí que com essa melhora de mercado a companhia já pode trabalhar, ou pelo menos a gente pode esperar de forma mais antecipada aí algum anúncio de uma expansão do brownfield já para o ano que vem. E a segunda pergunta, queria entender um pouco a expectativa de vocês para o final do ano, de alguns eventos, se Black Friday pode ou não canibalizar um pouco as vendas do Natal. Queria entender um pouco melhor qual que é a visão de vocês aí para esse quarto tri.
Oi, Alex, bom dia. Vou fazer a primeira pergunta aqui do Land Bank e das expansões. Acho que assim, esses ajustes que acontecem, eles dependem muito de como vai evoluindo também a nossa... o nosso entendimento dos potenciais dos terrenos, obviamente isso aqui ele não é fixo, porque as leis vão mudando, né? A gente vai adaptando essas possíveis ocupações, e também na medida que a gente vai estudando os terrenos com mais detalhe, aí a gente pensa outras coisas, então, assim, ajustes vão sempre acontecer, tá? Existe o land bank em volta de cada um dos shoppings e a gente vai ajustando o nosso entendimento e obviamente, adaptando para as leis que vão mudando e assim por diante, tá? Agora, disso para dizer que a gente está olhando outras expansões e tal, como eu falo sempre, a gente está sempre olhando. Acho que é o nosso trabalho ficar imaginando o que vai ser o futuro de cada empreendimento. O próprio Galeria, já existe um master plan que até a gente mostrou para os lojistas, acho que até foi no mês passado, tá? Do que seria o Galeria, meio sem data ainda, mas para mostrar qual é o plano dele de evolução. Acho que ele tem um potencial incrível de fazer uma coisa totalmente diferente para a região, mas ainda meio sem data, tá? O que a gente tem divulgado e comprometido é aquilo que a gente já está anunciando, que são os dois outlets. E, por enquanto, o resto está sendo trabalhado, mas está na prateleira, por enquanto, tá?
Só reforçando o que a Cris já menciona, e é importante que a gente acompanha detidamente as movimentações de plano de diretor na cidade. Campinas é uma das cidades que está fazendo essa movimentação, então, provavelmente, a gente tem até um acréscimo potencial nos nossos terrenos em função de estar em áreas que são reconhecidas como eixos de desenvolvimento e de trânsito da cidade e tal. Então, a gente está observando tudo isso e tem projetos para essas áreas que possam ser, inclusive, ampliados aí no futuro com potencial, mesmo que seja com outorga onerosa. A gente tem a condição de transformar, mesmo como a Cris falou, a galeria vai se transformar num projeto do misto. Ele já tem uma vocação natural por estar em volta de um cluster de escritórios. Então, tudo isso vai ter um crescimento natural. E aí, a gente faz alguns ajustes de terreno quando faz essa fusão de áreas e acaba lá tem uma questão de leva lote, mas com potencial que eu acredito que ainda vai aumentar significativamente a possibilidade de a gente melhorar ainda mais a dimensão desse shopping no futuro, com potencial adicional que o plano diretor está trazendo tanto para a galeria quanto para o Gatini Campinas. Entrando só nessa questão do Black Friday, a nossa experiência até hoje tem sido que o Black Friday ele não tem afetado. Pelo contrário, ele tem ajudado a venda de novembro sem afetar ainda fortemente, né, a venda de Natal. Como a expectativa para esse ano, um ano Natal um pouco melhor em função daquilo que a gente mencionou do contexto da economia, já está melhor, eu não vejo assim grande impacto nas vendas de Natal. Eu acredito só que ele possa ser um incremento para a gente que enfim, acaba recebendo as vendas brutas dos lojistas, uma melhora no nosso desempenho em novembro.
Ok, muito obrigado.
A senhora Nicole Hirakawa, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Carlos, bom dia, Cris. Duas perguntas, a primeira sobre o gap de same store, na verdade, same area rent com same store rent, né? Vocês têm conseguido apresentar um same area rent acima do same store rent, enquanto, enfim, nas outras companhias a gente tem visto um leasing spread negativo, uma coisa entre 15% e talvez até 30%. Queria pedir para vocês comentarem um pouquinho o que vocês têm feito de diferente, enfim, porque que vocês acham que a companhia tem conseguido entregar esse living thread positivo. E a outra pergunta é sobre os ativos em maturação, né? Você até comenta do potencial desses ativos convergindo para o nível dos ativos maduros. No curto prazo, agora a gente vê um crescimento mais baixo desses ativos, né? Então, enfim, queria entender se, enquanto na verdade os maduros têm acelerado, né, o crescimento. Queria entender como que vocês esperam que enfim, esse fechamento, o fechamento do gap aconteça, né, no tempo, enfim, no mais longo prazo. Obrigada.
Oi, Nicole. Vou falar da primeira também aqui agora. Então, essa diferença do same store rent para o same area rent, a gente sempre divulga, e é uma coisa que a gente mede realmente com bastante proximidade na companhia, porque, that's our job, entendeu? A ideia sempre é, obviamente, trocar. Quando a gente faz essa mudança do mix, trocar para melhor, obviamente, né? E a gente tem falado bastante isso nos últimos tempos, que a gente tem feito um trabalho grande de... na medida que saem lojistas que estão no fim do seu life cycle ou que eventualmente não foram bem sucedidos na sua colocação dentro de cada um dos empreendimentos, quer dizer, que talvez não fosse absolutamente adequado, e é normal, absolutamente normal, tanto o fim de life cycle quanto às vezes encaixar, especialmente no novo empreendimento, você põe um, não funciona muito bem, você troca e tal. Quando a gente faz essa troca, a gente até demora um pouco mais para fazer a troca, talvez, do que os nossos peers, mas a gente troca para buscar aquilo que realmente vai fazer diferença para cada um dos empreendimentos, tá? Então, acho que vocês vão ver isso, inclusive, talvez, assim, mais forte nos próximos trimestres, porque a gente tem muita coisa que vai entrar aí nos próximos 18, 24 meses, que realmente está exatamente nessa linha e vai mostrar uma diferença grande aí do que a gente é capaz de fazer com os mesmos espaços, tá? Acho que também um pouco desse resultado, que a gente também falou em outros trimestres, é o resultado do flight quality, né? A gente falou assim, em tempos de economias mais frágeis e lojistas reconcentrando suas operações, existe realmente uma busca onde, de repente, qualquer lugar servia porque a demanda superava a oferta. Agora, a ideia é realmente focar em empreendimentos que são mais consolidados, que têm mais relevância, e isso está muito claro quando a gente faz a nossa mudança no nosso mix, tá? Isso, assim, obviamente a gente está em São Paulo, então a gente sempre usa Iguatemi São Paulo e JK como exemplo, mas isso é verdade em todos os nossos empreendimentos. Se for para Rio Beirão, Rio Preto, Sorocaba, Brasília, tudo isso, a mesma lógica se aplica a todos os mercados que a gente está. Porto Alegre. Porto Alegre é muito nítido quando a gente olha Praia de Belas e Iguatemi Porto Alegre, tá? Então, esse é um trabalho que a gente faz, de novo, acho que um pouco em detrimento do tempo da ocupação, mas sempre mirando o que realmente, no médio e longo prazo, vai fazer diferença para o empreendimento, tá?
Acho que, só reforçando o ponto da crise, acho que é exatamente isso, né? Lembrar, está aqui a questão da margem, que mesmo a Iguatemi tendo aí algo que nos custa, é quase um ponto percentual na margem, que é a área de mix, mas é compromisso com o médio e longo prazo, quer dizer, trazer lojas e operações que realmente sejam inovadoras, únicas, exclusivas e que possam melhorar os ativos onde quer que a gente esteja. Então, essa é uma política que, às vezes, em detrimento um pouco da velocidade, mas olhando mais para o médio e longo prazo, certeza que a gente está colocando algo que vai se perenizar e melhorar o desempenho do ativo no médio e longo prazo. Então, é uma característica que eu acho que fica cada vez mais evidente ao longo do tempo, e acho que é onde você percebe essa tentativa contínua de melhorar o same area rent, né, e ao mesmo tempo o desempenho global do ativo. Sobre a sua pergunta em relação, é difícil precisar essa questão, mas sem dúvida nenhuma que, como a Cris mencionou, essa questão do flight to quality, o crescimento dos ativos maturados, nessa melhoria da economia, mas também, enfim, porque eles têm aí uma força de atração de base de lojista e tal, e de clientes, né, que permaneceram e que são muito exclusivos desses empreendimentos, acho que tem um ganho, é o caso nítido de Iguatemi São Paulo, Porto Alegre e outros que, inclusive, fizeram expansão e que se aproveitaram desse crescimento recente, mas você tem, sim, aí crescimento importante nos ativos em, em desenvolvimento, vamos chamar assim, né, como o Rio Preto, o próprio Sorocaba, quer dizer, que muito se falou, mas claramente hoje você vê, durante a crise toda, toda uma migração de vários empreendimentos de lojistas indo para esse empreendimento, que agora eu acho que cada vez mais vai acelerar. Também foi o caso do Praia de Belas nos 2, 3 anos passados e tal, que também tem uma agora uma consolidação e uma aceleração de crescimento com entrada de operações importantes. É difícil precisar o quando, mas a gente sente assim, uma reação, obviamente, daqueles, como eu até mencionei no próprio evento que você fez, né, no Credit Suisse, que aqueles que têm, como é o caso de preço Sorocaba, menos uma competição mais frágil, a gente tem uma velocidade maior de aceleração do crescimento deles. Então, acho que esses ativos vão na frente e estão mostrando isso. E acho que agora eles vão acelerar relativamente bem. Aqueles que têm mais batalhas ainda nos seus campos diretos, um pouco mais frágeis nesse crescimento. Então, é difícil precisar, mas acho que a gente vai ter crescimento nas duas pontas aí nesses ativos que eu mencionei.
Só fazer um complemento aqui também, que eu acho que vale a pena reforçar, que é o seguinte. Nos últimos anos, se pegar os 10 anos para trás, todos os VGVs que a gente fez, que agora estão realmente sendo entregues, eu não tenho, não só os VGVs, mas realmente o entorno nosso, que nem sempre somos nós mesmo fazendo, mas o próprio JK, por exemplo, é um exemplo óbvio, tá? Mas se você pegar o Esplanada, o Rio Preto, o próprio Ribeirão, a gente está vendo todas as torres ao longo do tempo sendo entregues e ocupadas, tá? E isso também ajuda que essa maturação venha de uma forma mais ágil, tá? Então, por exemplo, o Rio Preto, é um exemplo clássico que a gente já inaugurou o hotel, a gente, né? Já foi inaugurado o hotel, não é nosso, mas a gente fez a permuta dele. Uma das torres comerciais, e três residenciais estão sendo entregues, então, o Habite saiu no ano passado, então as famílias começam a ocupar. Isso, obviamente, começa a gerar um tráfego, vamos dizer assim, quase cativo para o shopping, que acelera todo esse acontecimento. Sorocaba, a mesma coisa, assim por diante. Então, eu acho que faz, dentro da estratégia de maturação dos ativos, também tem todo esse trabalho do entorno, de trazer uma densidade maior de público, né, ou através dos GVs, aos nossos parceiros, e também o próprio poder de atração de shopping, como âncora de desenvolvimento imobiliário, que reforça e ajuda nessa maturação. Tá? Então, quanto mais rápido for a entrega e ocupação dessas torres que estão no entorno, mais rapidamente consegue fazer essa maturação, tá?
Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Cris. Bastante interessante.
Obrigado.
O senhor Gustavo Cambalva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Tem uma pergunta aqui em relação ao custo de ocupação de vocês. Teve uma queda grande aí de custo de ocupação nesse tri agora no ano, né, na verdade. Eu queria entender um pouco o quão, digamos assim, confortáveis vocês estão se sentindo com esse patamar aí, já para talvez pensar em eventualmente subir aluguel mais forte aí no ano que vem, ou tirar alguns descontos em alguns ativos, enfim, quando a gente compara o custo de ocupação de vocês com o de outras empresas, dado o nível aí de ancoragem, tudo parece bastante confortável para eventualmente pensar num crescimento relevante aí de aluguel. Então, como é que vocês estão vendo isso? E aí, ainda dentro desse tema, né, vocês falaram um pouco dos ativos em maturação e tudo, como é que está a comparação, talvez, do custo de ocupação nesses ativos mais novos contra os ativos, digamos assim, já maduros, né? Eles já estão chegando aí mais perto do patamar aí dos shoppings maduros? Vocês acham que tem aí uma possibilidade de upside maior nesses ativos novos, ou isso deve demorar mais aí, talvez, para se refletir em aluguel, para a economia melhorando mais? Enfim, como é que está um pouco o custo de ocupação desses novos comparados com os ativos maduros? É isso, obrigado.
Oi, Carla. Seguinte, então, o negócio do custo de ocupação, eu acho que, se você olhar o nosso histórico, mesmo desde o IPO para cá, a gente sempre ficou nessa faixa dos 11, 12, assim, poucas vezes a gente bateu 13, tá? Quer dizer, não é uma coisa diferente do que a gente tem feito anteriormente, tá? E já, assim, linkando um pouco também nesse negócio do ativo em maturação, na verdade, é o seguinte, hoje está todo mundo mais ou menos nessa média, porque a gente tem um mecanismo de desconto que a gente usa para ajustar todo mundo para essa média, tudo bem? Então, acho que antes de pensar em aumentar o aluguel nos maduros, lembrando que no aluguel dos maduros a gente, né, tipicamente está batendo no overage e não no mínimo, tá? Eu acho que o primeiro mecanismo de ajuste, honestamente, para o resultado, esquecendo com ocupação, é tirar os descontos, tá? A ideia é manter um custo de ocupação que seja palatável para os nossos parceiros logistas, tá? Mas na medida que a economia melhore, a gente continua mantendo esse patamar de custo de ocupação, mas tirando desconto, né? Porque obviamente a venda vai aumentando, o custo de ocupação dele vai decaindo, não faz mais sentido ter aquele mesmo nível de desconto, vai tirando desconto, tá? Então, fazer assim, hoje os ativos de maturação, ele tem o mesmo nível, provavelmente, assim, de custo de ocupação que outros ativos têm, mas porque a gente tem o desconto. A gente vai, ao longo do tempo, assim, então, não tendo desconto, ele estaria, obviamente, muito mais alto, porque ele está mais frágil ainda, exatamente, a gente chama em maturação, porque a venda dele não chegou no nível que a gente acha que ele deveria estar para o aluguel mínimo que foi setado lá no começo. Então, a oportunidade primeira, eu vejo, é tirar os contos, tá? E não é pensar que a gente vai aumentar o percentual do aluguel e tal, porque se a gente já está no percentual, tudo que vier de venda a mais, a gente já está naquele percentual, a gente vai ganhar mais anyway, entendeu? E eu acho que também é o seguinte, vamos lembrar que eu acho que a gente também, o mesmo trabalho que vocês enxergam na holding, né, que no nosso P&L de diminuição e contenção de custo, a gente faz a mesma coisa para condomínio e fundo de promoção, tá? Até porque a gente tem uma estrutura muito centralizada, a gente consegue ganhar ter ganhos de escala no condomínio que são relevantes para a gente manter o custo de condomínio baixo. Então, quando a gente olha, às vezes, não é só no aluguel isso aqui obviamente considera condomínio, e a gente tem um custo de condomínio bastante competitivo vis-à-vis a venda por metro quadrado que a gente tem. Então, não, isso não significa que, não tem, que a gente não está cobrando o aluguel que a gente deveria estar cobrando. Às vezes a gente está ganhando no outro lado, na eficiência, tá?
Não, tá ok, Cris. Só para ver se ficou claro, assim, talvez, não sei se meu entendimento está correto aqui. Nos shoppings, então, assim, mais maduros, aí os mais high-end, você não vê tanto upside, então, para ser capturado. É mais no desconto, e aí isso eu imagino que está mais concentrado nos ativos novos mesmo. É por aí?
Não é isso. Porque é o seguinte, né? Lembra que a gente cobra um aluguel percentual já, tá? Então, no upside de aluguel, vamos dizer assim, absoluto, nos maduros, é realmente a gente buscar uma operação que venda mais, tá? Dificilmente a gente vai mudar o percentual que a gente cobra. Porque o cara já vende pra caramba, a gente já cobra o percentual, e quanto mais ele vender, melhor pra gente, a gente já ganha o percentual. A gente, imaginar que a gente vai mudar no meio do contrato o percentual que foi estabelecido, não é razoável, tudo bem? Se a gente mudar mix e ao longo do tempo pensar que a gente pode colocar outros tipos de operação que cobram um percentual de over diferente, pode mudar, isso pode. Mas, de novo, não sei se um ponto percentual no custo de ocupação vale o que isso faria com o mix. Lembra que a gente falou agora há pouco, a gente sempre pensa no que é o mix ideal, que maximiza a venda para o shopping, que maximiza ativo e tráfego. Tá? Às vezes, esse mix ele tem uma média de aluguel percentual que pode ser um pouco diferente, mas a verdade é que ele gera um resultado de venda tão grande que é o melhor para o ativo, tudo bem para todo mundo. Então, a meta não é tentar squeeze the tenant, entendeu? A meta é maximizar a venda, porque aí todo mundo ganha. É isso que eu tô. Então, para a gente, nos ativos maduros, quando a gente tira, realoca lojas que nem Paula da 20 para o lado, que abre espaço para uma Hermès, que vende um caminhão de O Dobra Chanel, que foi agora, que a gente inaugurou agora em outubro, né, que também vende por metro quadrado uma enormidade, para a gente está maximizando a nossa área e a gente acaba ganhando junto que a gente ganha o percentual.
Não, tá ótimo, ficou claro, Cris. Obrigado pelas respostas.
Obrigada.
O senhor Jorel Guilhot, do Banco Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, parece haver uma polarização dentro do seu portfólio. É dizer, shopping certo padrão, como Iguatemi São Paulo, Pátio Ginópolis, Alphaville, eles tiveram um crescimento de aluguel de mais ou menos 10% em comparação com o ano passado. Por outro lado, vocês tiveram diversos shoppings, como Florianópolis e São Carlos, que tiveram um crescimento próximo de 5% ou inferior. Isso é algo que vocês acham que irá persistir em seu portfólio, ou vocês veem um crescimento mais substancial desses outros ativos que não são da mesma qualidade de Iguatemi, São Paulo e Higienópolis? A segunda pergunta é, seu taxa de ocupação está mais ou menos 200 basis points menor hoje que seu long run average. Vocês poderiam comentar como vai o lease-up do espaço vazio? É dizer, em qual tipo de logista você está focando, como está a demanda, quais são os leasing spreads que vocês estão vendo? Obrigado.
Bom dia, Jorel. Sobre a questão da polarização... Não, acho que a questão, na verdade, acho que a gente tem que olhar o filme, é difícil ver a fotografia do momento, quer dizer, porque a gente trabalha o shopping, e dependendo de cada ano, quer dizer, você faz inserções, muda mix em shoppings e tem respostas que acabam melhorando o desempenho daquele empreendimento naquele determinado momento, e acho que você, né, quer dizer, claro, você tem a força do geral, que é a economia, e também de ações pontuais sobre determinados ativos. Acho que você sim, por exemplo, a gente teve um trabalho grande no passado sobre a Alphaville, que tem reflexos esse ano, né, e vai continuar tendo, então acho que a Alphaville tem uma movimentação, como a Cris falou, também tem uma movimentação de ocupação dos prédios, escritórios, em torno, que acaba gerando, né, você pega ali no Alphaville uma única torre lá de 40 mil metros quadrados que foi ocupada pela Cielo, teve um impacto positivo imediato em vários categorias de produtos que a gente vende no shopping e acaba impulsionando. Você tem várias coisas acontecendo em diferentes momentos que acabam ajudando uma ou outra propriedade no desenvolvimento. Então, eu acho que não é. A gente está sempre olhando para a propriedade e vendo o potencial de melhorar. A Cris mencionou também a questão do Galeria, que é uma propriedade que a gente está olhando agora, que tem um enorme potencial. Né, o Master Plan aponta que isso pode dobrar o tamanho do shopping, pode fazer 4 prédios de escritório. Então, na medida que você vai projetando isso, desenhando e fazendo isso acontecendo, você vai ter crescimentos diferentes em diferentes momentos. Então, acho que é difícil você precisar, assim, ao longo do tempo, quais vão ficar em determinado volume de crescimento, porque são várias variáveis que vão atuar. É melhor ver ativo por ativo o que está acontecendo ali e o que pode, eventualmente, impactar aquele crescimento.
Então, só para pegar a sua segunda pergunta, Jorel, da taxa de ocupação, é o seguinte, a gente deve estar, como eu falei, né, a gente tem bastante coisa acontecendo nos próximos 18, 24 meses aí de ocupação, sempre olhando para operações que a gente quer diferenciar ou complementar o shopping de alguma forma. Eu diria para você que não tem uma regra, tá? Assim, a gente tem visto, obviamente, assim, é que para cada ativo tem uma verdade, é que... Né, alguns ativos, a gente está até satelitizando mais, né, a gente está diminuindo o tamanho de lojas e colocando coisas menores, então quebrando espaço. Outros, a gente está reportando coisas, obviamente, que funcionam, como é o caso do próprio Marketplace e o JK, restaurantes, empórios, coisas do gênero. Depende, entendeu? Assim, o Iguatemi São Paulo... ele teve importante esses últimos 12 meses aí um reforço de marcas muito relevantes, então não tem uma regra. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, na ocupação, esses 200 basis points a gente realmente vai ocupar nos próximos 24 meses, tá? A gente tem um trabalho bastante forte aí de contratos que já foram assinados, eles são, que Eu brinco, né? A lojista abre loja para o Natal e depois para o Dia das Mães, mas os in-between são meio difíceis, sabe? Então, a gente vai meio que em feito dominó, assim, né? Põe um, tira o outro, não sei o que e tal. Até, de novo, é um pouco lento esse processo, mas é um processo que a gente acredita que melhora o shopping substancialmente para cada mexida que a gente faz, tá? Mas não tem uma regra e eu acho que cada um tem uma história, tá?
Em termos de leasing spreads, vocês podem comentar que estão vendo?
Nesses mix, no que a gente está mudando de mix, Joel, eu diria para você que tudo que a gente está colocando tende a melhorar o aluguel total e a venda total do shopping, né, do que a gente tinha anteriormente. Até porque as mexidas são, de novo, como eu falei, os lojistas que saem, tipicamente, ou porque não se encaixaram naquele perfil de shopping, ou porque realmente estão no final do life cycle, né? Quando a gente faz essa mudança, você tira alguém que está ou que não se encaixou, ou que está no final do life cycle, e põe o cara que é forte, naturalmente já tem impulso. E depois você já, daquele pedaço único, e você tem um impulso, você tem um efeito que é network, que o cara traz mais tráfego. Então, eu vou dar exemplo de JK, que a gente vai colocar agora no térreo, dois restaurantes novos, né? Um é o Astor e o outro é o Kitchen, né? O tráfego que o restaurante já traz adicional ao shopping, aí o cara já vai no restaurante, já vai na farmácia, já faz o que resolveu a vida dele, já tem um efeito para todo o resto dos lojistas que estão dentro do shopping que tem um efeito positivo. Então, tudo isso traz o shopping para cima, tá? Então, isso faz claramente, né, voltando à pergunta da Nicole, do same area e same store, né? Ele tem efeito das duas coisas, porque ele pega os dois momentos, tá?
Obrigado.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. Bom, primeiro é um follow-up desse último ponto, da taxa de ocupação, que você até... Vocês vêm batendo muito nessa tecla, né, de algumas áreas reservadas para algum... para os filhos de vocês, né? E sobre esse tempo da tomada de decisão desses logistas, né, daquilo que ainda não está fechado, vocês acham que é mais assim, esperar, eles querem olhar uma retomada mais consistente, ou tem aí também no meio logistas internacionais que podem querer esperar um cenário mais claro de eleições, enfim, só para ter uma ideia de qual é o prazo, mais ou menos, que vocês esperam que a gente pode começar a ver essa retomada de ocupação e seguindo assim, essa lógica que vocês estão buscando. A segunda pergunta em relação ao estacionamento, a gente viu vários ativos aí com um crescimento forte ano contra ano, em função principalmente de ajustes implementados por vocês ao longo desse período. Como é que eles estão vendo para frente, enfim, passo a passo, isso a gente pode continuar vendo em outros ativos também, e percentual de crescimento que tem sido bem forte, vocês continuam enxergando ele, mantendo acima de informação, como é que vocês estão vendo o crescimento do estacionamento?
Bom dia, Luiz Carlos. Sobre a primeira questão, falando sobre taxa de ocupação, que é algo que a gente vem sempre batendo naquela questão de, né, de usar o espaço que a gente tem para trazer coisas diferentes que possam melhorar a atratividade dos nossos shoppings no tempo. E esse compromisso é muito nítido na Iguatemi, em vários dos shoppings que a gente tem, independente da qualidade que eles, né, se é o alto luxo ou se ele é o middle market. As razões variam, né, desde porque a empresa está fazendo alguns investimentos e que, portanto, a gente está esperando o momento certo de entrar naquele shopping, já tem mais ou menos acordado, ou porque a gente está desenhando uma operação com essa empresa que ainda não existe, né, que a gente faz muito, vale lembrar que a Iguatemi está sempre buscando inovar, lembra Top Compact, as várias operações, agora nós estamos entrando com as primeiras, ela decatam no sul do país, então demorou, por exemplo, um área enorme no Praia de Belas. Então tem várias questões de que a gente quer ocupar na área certa, né? Você vê, a primeira operação do Astor fora em São Paulo tinha um monte de pressa na rua. Primeira coisa, então tem várias razões pelas quais a gente leva um pouco mais de tempo para ou para convencer, ou para dialogar, ou para o cara entender como é que é operar em shopping, ou a gente está desenhando com o cara uma operação que às vezes é muito boa, mas não tem a qualidade de projeto esperada para estar no shopping. São várias razões que levam a gente levar um pouco mais de tempo para ocupar essas áreas, mas eu acredito que no ano que vem, com certeza, a gente já vai ter uma melhora nessa taxa de ocupação expressiva por vários movimentos que a gente fez ao longo de 2017, que estão começando agora no final do ano a entrar e ocupar áreas importantes. Tem coisas de fora também que estão, como é o caso da própria Vila Brancã, voltando para o Brasil, entrando no JK. Então tem várias diferentes razões, mas com certeza acho que a gente vai ver uma ocupação já melhor o ano que vem, em razão de todos esses projetos que já foram desenhados e feitos, que estão começando agora a entrar no final desse ano, para o início do ano que vem, em áreas grandes, nos nossos shoppings do Brasil todo, tá?
Luiz, então falando um pouco do funcionamento aqui, de fato, assim, a gente teve um aumento acima aí de inflação, basicamente porque a gente vai sempre ajustando o preço para o que é o preço do entorno, tá? De novo, a gente sempre conta o caso do Galeria lá atrás, quando a gente começou a cobrar funcionamento, porque o shopping estava sendo usado como estacionamento, não cobrar funcionamento, e todo mundo começou a parar no shopping, porque começou a ter um monte de torre e virou estacionamento público. Mas, o nosso cliente chegava no shopping e não tinha lugar para parar. Né? Então, a gente tem que ter uma paridade de estacionamento, porque de preço de estacionamento, senão o nosso cliente, quando chega, não acha a mesma disponibilidade de vagas, tá? Então, a gente fez esse ajuste, sim. É nossa praxe de tempo em tempo olhar para o entorno e fazer esse ajuste. Agora, isso depende um pouco de como é o entorno. Se o entorno não tiver um preço flat, é flat. O que acontece, que a gente já discutiu, sim, é que tem uma, vamos dizer assim, uma estagnação, vamos dizer assim, em termos de fluxo, porque as pessoas estão usando modais diferentes, especialmente em grandes cidades como São Paulo. Entendeu? A gente vê nos grandes, os shoppings que são mais regionais, que aí existe fluxo de, não só da própria cidade, mas de cidades satélites, isso é menos verdade. Mas os shoppings que são mais centrais, tipo Iguatemi, JK, fazer marketplace, e a gente vê muito fluxo de pedestre, muita gente vindo por meios tipo Uber, Cabify, né, 99 táxi, etc. Bicicleta, o que cresce, a gente até tem um projeto para o ano que vem de reformar o nosso bicicletário aqui, exatamente para caber mais, porque a utilização do estacionamento de bicicleta vive lotado, então a gente precisa de mais espaço, são nítidos, tá? Então, o preço depende um pouco do entorno, bottom line, e o fluxo, dependendo do lugar, estagnado, vamos dizer assim, ou, né, nos casos regionais, não, aí crescente, tá?
Ok. E alguma iniciativa de aumentar o uso desses tags, assim, não sei se vocês poderiam entrar em alguma campanha conjunta para, que acho que tem um efeito bem de elasticidade, né, das pessoas que usam o tag principalmente, né?
Eu não entendi como é essa pergunta, Luiz. Aumentar o quê?
Não, algum efeito de elasticidade vocês trabalharem junto com essas empresas, né, desses, tipo, que tem os tags, né, de estacionamento. Então, isso muito shopping, a gente vê a maioria de que vocês já ajustaram muito forte, a questão de uso do parque livre, etc., ele é muito forte, né? Então isso traz uma inelasticidade muito grande. Vocês veem uma forma de tentar aumentar isso ainda mais e também aumentar em outros shoppings?
Você está falando assim, de utilização sem parar, essas coisas?
Isso.
A gente, assim, tá. A gente tem parceria com todos os shoppings, tá? É que, na realidade, depende do shopping. Tem shopping tipo Alphaville, que aí todo mundo tem sem parar, até porque o cara que vai para Alphaville tem que passar pela Castelo e tal, que, meu, 80% do fluxo é sem parar. Tem outros shoppings, tipo Praia de Belas, que é super baixo, tá? Tem utilização sem parar, mas é baixo. A parceria com todos os caras que fazem, não só sem parar, mas os outros que estão surgindo aí, a gente tem fechado, depende um pouco da utilização do motorista, né, obviamente, tá? Eu acho que tem coisas mais interessantes até para a gente fazer nesse caso desses parceiros, mas depois a gente conversa offline para te contar as ideias, tá? Mas eu acho que assim, a parceria que tem com todos, realmente depende um pouco, tá?
Bom, obrigado.
O senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, duas perguntas rápidas, né? A margem de dados, vocês, enfim, já comentaram, deve ficar aí até acima do guidance que vocês deram para 2017. A gente pode esperar que a margem continue forte também em 2018, ou seja, algum tipo de pressão que poderia impactar a margem, fazer com que ela talvez fosse menor do que 2017. E também sobre Greenfields, enfim, como é que vocês estão vendo aí o outlook para anunciar novos projetos, enfim, sempre acaba saindo na mídia que a Iguatemi está olhando novos projetos aqui na cidade de São Paulo, então saber se vocês têm comentado alguma coisa, se a gente pode ter anúncios aí em breve, ainda depende, enfim, depende do resultado de eleição, uma economia mais forte, o que a gente precisa ver para ter novos anúncios de Greenfields.
Oi, Mota, vamos lá na margem, deixar a segunda para o Carlos. Na margem, na realidade, é o seguinte, a gente deve fechar o ano realmente superando o topo do guidance para a margem. 4 tri sempre é um tri que tem margens altas também, então eu acho que a gente está bem em linha aí para ter um resultado muito bom de margem. E reforço um pouco o que a gente tem sempre falado também, um pouco nossa disciplina aí de custos, de despesas, os trabalhos que a gente tem feito ao longo do tempo. Esses trabalhos continuam para 2018, entendeu? A gente não é que a economia está melhorando, a gente soltou as rédeas do cavalo e, né? Então, eu acho que a gente continua super diligente, a gente busca essa eficiência, né? Obviamente, em todos os aspectos. Eu acho que tem algumas coisinhas que a gente deve voltar, mas não é assim que vai mudar o perfil da margem incrivelmente, tá? Eu acho também, até porque a economia é um pouco melhor, a gente tem aplicativo de ter a linha de outras receitas para o ano que vem também melhor. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas, realmente, a gente não soltou o guidance saindo para 18, mas a gente deve fazer isso na virada do ano, como a gente fez para 17. Eu diria para você que a gente tem uma expectativa de ter uma margem mid to high 70s também, tá?
Bom dia, Marcelo. Sobre os nossos projetos, como a gente tem reiterado várias vezes aqui mesmo, né, a gente está sempre olhando, tem sempre projetos na prateleira, seja negociando, seja um projeto que a gente está em aprovação, e obviamente olhando o melhor time de mercado para levá-los, né, para lançamento. Então, é difícil precisar de novo, né, depende muito das variáveis de economia, também das questões de time de aprovação, mas sem dúvida nenhuma que a gente, tudo que é projeto diferenciado, que tem essa identidade com os ativos da Iguatemi, a gente está caminhando não só para fazer projetos novos, olhando, enfim, como já foi mencionado, né, o projeto da Cruz Vermelha aqui em São Paulo, mas também a questão de melhorar e ampliar os nossos ativos que existem, diferenciando ainda mais e tornando eles mais atrativos, mais fortes, gerando receita adicional. Então, a gente está olhando para toda essa base, esperando o melhor momento para poder lançá-los.
Perfeito. Obrigado, Cris. Obrigado, Carlos.
Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado a todos mais uma vez pela participação aqui na nossa conferência do terceiro dia 17 e, como a gente costuma, deixar aberto para qualquer questão adicional que eventualmente não tenha dado tempo aí, porque a gente alongou nas respostas, para vocês falarem com o pessoal aqui do RI e tirarem maiores dúvidas. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.